Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast Dentro da Caixa. E hoje eu vou conversar com Kevin Hendricks. E hoje a gente vai falar sobre audiovisual e também sobre fotografia, né? Por que não? Então eu vou pedir pro Kevin se apresentar. E como eu acho que eu falei no primeiro episódio, eu gosto que as pessoas se apresentem. Eu não gosto que eu fique falando o que ela fez, o que ela faz. Nada melhor do que a pessoa se apresentar, né? Então, sem mais adiamentos, Kevin.
Beleza, muito obrigado pelo convite. Eu sou o Kevin Hendricks, seja bem-vindo ao meu canal. Não, tô brincando, não tô no YouTube. Bem, eu sou o Kevin Hendricks, tenho 23 anos, sou fotógrafo há cerca de 6 anos e hoje em dia também produto audiovisual há cerca de 4 anos, né? Que começou um pouquinho depois do audiovisual. Caso minha entrada, vamos dizer assim, para o mundo das artes relacionadas ao audiovisual foi através da fotografia, que exerço também como profissão, mas tenho uma longa jornada aí pela frente, principalmente no audiovisual, que é onde estão as minhas maiores ambições hoje em dia.
Ambições essa que tem aí parcerias, né? Nós aí estamos juntos em 2 ou 3 por aí, quem sabe vai aumentando, mas eu te acompanho desde 2017, cara, se eu não me engano. E, enfim, já foi de lá pra cá, já são 2 anos, 3, né? Já estamos quase 2020. Justo. E eu gostei muito das suas fotos, dos seus trabalhos, do visual que tu traz para as suas imagens, dos estilos também, né? E eu tenho percebido que o mercado do audiovisual, ele tem movimentado muita gente, né? Ele tem movimentado o próprio mercado em si, econômico, no caso. Eu vejo muita gente, muita procura, né? Sobre o pessoal querendo vídeo, etc. Muita gente querendo estar no YouTube e contratando, assim, pessoas. Eu mesmo comecei a trabalhar nessa área e tal, numa empresa. Mas, enfim, eu vejo como é grande essa procura por vídeos e tal. E eu queria que tu falasse um pouco desse crescimento do mercado, cara. O que mudou pra ti, né? Tipo, de um tempo pra cá, assim, 2019. O que que foi o audiovisual em 2019 pra ti?
Acontece que, na verdade, o audiovisual em si tem um crescimento muito gigantesco devido a alguns fatores que também estão relacionados diretamente à internet. Por exemplo, há pouco tempo atrás, na internet, o que as pessoas procuravam era blogs, né, pra ler. Por quê? Porque a internet, a gente tinha uma escassez, vamos dizer assim, de conexão, de velocidade. Então, aquilo que era mais rápido para as pessoas compartilharem era textos. Depois disso, foi tendo GIFs, fotos, né, música também, sempre teve. E o conteúdo audiovisual em si foi começando, a internet foi começando a dar suporte para poder gerar e poder consumir conteúdos que tenham um peso maior, vamos dizer assim. E agora a gente vive uma época onde os vídeos é a bola da vez, né? Então todo mundo já tem uma internet no próprio celular, que ela consegue carregar vídeos no seu Facebook, no YouTube, enfim, através do WhatsApp e diversas mídias. Então as pessoas, elas estão consumindo, até porque um vídeo, ele é um conteúdo que ele é muito completo, né? Ele tem o áudio e tem o visual. Então, às vezes, mesmo sem o áudio, a gente consegue assistir um vídeo, né? Enfim. Uhum. Então, a galera hoje em dia, ela tem um acesso muito grande através da internet a conteúdo de vídeo. Então, por estarmos consumindo muito mais vídeo, é comum também querermos produzir e querermos contratar. Se no caso, eu posso não saber produzir, mas eu tenho uma loja, eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio, eu quero contratar, porque eu sei que é algo que atinge muito mais. Por exemplo, os posts, os posts de internet, hoje em dia, eles são muito mais chamativos, eles atraem muito mais o público e tem principalmente um engajamento maior quando se trata de vídeo. Então, as empresas perceberam isso, as pessoas perceberam isso e elas estão investindo mais realmente no audiovisual. Né, o vídeo, a produção de vídeo mesmo. E não só produzir qualquer vídeo, as pessoas estão buscando qualidade. Porque como elas veem uma concorrência muito forte, elas gostam de consumir conteúdo com qualidade, elas também querem produzir com qualidade. Então, o audiovisual, a internet, as pessoas, as empresas, elas tendem a cada vez ganhar mais, né? Devido a toda essa produção de conteúdo.
O mundo mudou, né?
Sim.
Falando assim, o mundo mudou, cara. Foi bem interessante ter falado da internet, né? Antigamente a gente vivia com KBPS, né? Agora é a questão dos megas, né? Daqui a pouco...
Gigas,
internet,
né?
Internet gigas, por aí vai, cara. Só vai mudando e tal. Mas aí tu quando foi que tu criou o teu canal no YouTube?
Cara, o canal do YouTube, por enquanto, ele é uma vergonha, né? Porque ele tem bastante conteúdo lá, porém eu não tô postando com uma frequência como eu gostaria. Porém, o canal no YouTube, ele tem acho que 3 anos, já completou 3 ou quase 4 anos, né? Porém, eu não postava, não posto com tanta frequência. É, agora, ele, basicamente, ele é pessoal. Eu coloco algumas coisas lá no momento que eu tô com vontade, então quando eu quero produzir algo para aquela plataforma em si, e as pessoas que assistam, para as pessoas que eu compartilho, são aquelas pessoas que querem saber do meu pessoal. Até porque os vídeos que eu coloco lá, normalmente eles são todos escritos por mim mesmo, né? Tem um roteiro, tem alguns que eu faço que é recitando poemas, coisas que eu escrevi. Então, na verdade, sim, ele é uma plataforma que eu alimento para mim e não exatamente para o público. E aqueles que gostam do meu trabalho, aqueles que acompanham, curtem o tipo de conteúdo que eu produzo, acabam acompanhando também, vendo, né? Então, ele tem cerca de uns 4 anos, acho que já vai fazer 4 anos, e eu produzo pro YouTube dessa forma. Eu não trato o YouTube de uma forma assim comercial, né? Ali é meu portfólio, algo do tipo.
Uhum. Mas tu acha que ele trouxe pessoas e tal? Ele te conectou? Tu fala que o YouTube, ele tem ali esse poder, né? De conectar. Querendo ou não, ainda é uma das maiores ferramentas que a gente tem pra... Não vou dizer pra divulgar trabalho, mas pra ter esse contato com o público, digamos assim, né? Por mais pequeno ou grande que ele for, tu acha que isso fosse algum tipo de público para ti, ajudou nos seus trabalhos e tal?
Não, com certeza ele ajuda até hoje, mas interessante do público do YouTube, para mim, porque vez ou outra eu recebo alguns comentários, né? É engraçado, né? Mesmo não estando postando, hoje em dia eu recebo com uma frequência maior inscritos novos, né? Tipo, mesmo você tá colocando vídeo novo, assim, com uma frequência exata. Mas, vez ou outra, estão vindo inscritos novos, e o bacana é porque normalmente são inscritos, são pessoas que procuraram algum tema sobre algum vídeo que eu já postei e nunca me viram na vida, e por algum motivo o meu vídeo apareceu para essa pessoa e ela passou a me seguir e já chegou a mandar mensagem no próprio YouTube, caramba, me procurar em outras redes sociais. Então, bacana para mim porque é uma porta de entrada para pessoas que talvez nunca fossem conhecer meu trabalho através de uma indicação, por exemplo, né? Algum amigo que já conhece e mostra uma page ou mostra um site, enfim. Não, é pessoas assim aleatórias, entendeu? Isso que eu acho muito bacana. E eu já interagi com pessoas de diversas partes do Brasil através do YouTube de uma forma despretensiosa. E também, como eu faço algum conteúdo que às vezes tem um apelo técnico, então tem algumas pessoas que estão, por exemplo, vão comprar a primeira câmera ou então estão em dúvida sobre lentes, e aí do nada faz uma pergunta assim nessa parte técnica, uma parte que eu gosto bastante, e eu acabo interagindo também e até ajudando pessoas, tipo, como eu disse, né, que talvez eu não tivesse nem a oportunidade de conhecer. Então é esse tipo de interação que eu acho muito bacana do YouTube. Então é um público que eu gosto de ter ali, entendeu? Que talvez, como eu disse, talvez não tivesse uma outra forma de conhecer meu trabalho, conhecer o tipo de conteúdo que eu produzo.
É, da feita que a pessoa vai pesquisando, né? O YouTube vai recomendando. E a melhor coisa que pode acontecer pra você é o YouTube te recomendar, cara. Porque aí ele vai vendo que as pessoas estão engajando, comentando e tal, e ele vai já distribuindo pra outras. Então, digamos assim, o teu trabalho em si, ele tá mais concentrado no Insta, porque lá estão todas as tuas fotos, e ultimamente que eu te vejo mais tentando deixar um tutorial, né, que saiu aquele último que saiu, e isso que eu queria saber de ti, se tu prefere concentrar o trabalho no Insta ou tu só posta lá por...
Não, na verdade... No Instagram, porque ele é uma mídia mais rápida, vamos dizer assim. Para eu produzir um vídeo para o YouTube, normalmente eu vou escrever o vídeo, eu vou ter que montar meu setup, eu vou ter que gravar, eu vou ter que sair para fazer imagens, porque eu gosto muito de sair para fazer imagens. Depois eu vou passar um tempo editando, depois eu vou agendar postagem, eu vou fazer uma divulgação em cima. Então, basicamente, para sair um vídeo no YouTube, ele exige uma estrutura muito maior de tempo, enfim, principalmente de tempo e dedicação. No quanto no Instagram, muitas vezes eu já sou contratado para fazer alguns trabalhos, né? Então, eu já estou editando meu material, já estou entregando para cliente, e são coisas que eu gosto, né? Tipo, não é só para cliente, mas sim para mim também. Quando eu faço fotografia, eu faço para mim e para quem está me contratando. Então, aí, nesse momento, eu já tenho material, né? E posto de uma forma mais rápida. Às vezes, estou no ônibus, eu abro ali e já começo a postar. Então, acabou que o Instagram tomou uma proporção maior por conta dessa agilidade, né? De eu estar conseguindo colocar material com frequência maior e por ser uma plataforma que eu identifiquei muito e gosto de produzir para ela. Porém, ela não é o único meio, né? Eu não vejo ela como o principal ou o único meio. Ela pode ser, talvez, a que tenha o maior público atualmente, mas ela não é o único meio. Eu, por exemplo, agora ainda não está disponível. Ela já está disponível, quem quiser pesquisar, já tem meu site, né? Olha. Só colocar, colocar kevinhendrix.com.br que vai aparecer lá. E só que ainda está em construção, né? Ainda não tem muito material lá. Ele basicamente vai ser o portfólio, por exemplo. Então, a parte profissional, vamos dizer assim, né? Quem quer ver só o profissional, quem quiser só chegar para me contratar, eu ver o material com qualidade, tudinho, vai entrar no site e vai encontrar. Lá não vai ter tanta interação que eu tenho, por exemplo, no Instagram, onde eu converso diretamente com o meu público, gravo o vídeo ali do jeito que eu tiver, onde eu tiver, interajo direto no próprio direct mesmo, respondo todo mundo que manda mensagem, né? E no YouTube, por exemplo, eu falo também com o público, né, dessa forma direta, eu mostro muito bastidor, eu mostro também a parte de making off, ou seja, quem gosta de ver o outro trabalhando, vamos dizer assim, né, quem quiser me ver trabalhando, por exemplo, então ver aquilo que está, às vezes, mais íntimo, como eu disse, eu produzo para mim. Né? Ela vai acabar encontrando bastante isso no YouTube. Então, basicamente, são plataformas que, para mim, vão se completando, entendeu? E vai de acordo com o público, né? De acordo com o público. Se ele quiser ver mais foto, ele vai no Instagram. Se ele já quiser ver mais vídeo, ele vai no YouTube. Se ele quiser ver apenas os profissionais, né? Ou não tem, no meu site, não tem trabalho autoral ainda lá. Mas são todos que tem ali, eu fui contratado para fazer. Ele quer, por exemplo, me contratar, ele não quer ver esse lado autoral, ele pode ir no site direto também, não tem problema nenhum. Por aí vai, né? Facebook hoje em dia eu não uso mais, já tá desativado há algum tempinho, então
todo mundo fugindo,
não tô utilizando.
Eu gosto muito dessas questõezinhas de ver como tratar as redes sociais, porque já fica de dica para quem tá ouvindo, né? Porque muita gente quer divulgar seu trabalho, ou quer fazer, divulgar por hobby mesmo, fazer um feed, né, que, enfim, e não sabe como, o que postar, como tratar essas redes sociais e tal, com as suas fotos e tudo mais, quem tá começando principalmente, e aí eu gosto muito de ver como cada pessoa administra cada coisa, né, porque nós temos que nos virar, né, meu amigo?
Isso é verdade. Ó, eu tenho uma dica não que eu acho que ainda... Que é bacana, assim, para nesse tópico que tocou agora, né? Que tá falando sobre a questão de administrar e produzir para várias plataformas diferentes, que é no caso do produzir simultaneamente. Por exemplo, eu vou fazer um retrato, eu gosto muito de retrato, né? Minha fotografia é baseada muito em retratos. Então, digamos que eu vou fazer um autorretrato, né? Vou me fotografar, vou escolher um cenário, vou montar ali. E aí, por exemplo, a foto principal, né, desse autorretrato, eu posso colocar no meu Instagram. Porém, eu posso deixar uma outra câmera ali filmando todo o processo e fazer o making off, e esse making off eu colocar no YouTube, entendeu? E eu posso pegar esse making off que foi pro YouTube, que normalmente é um vídeo mais longo, eu posso reduzir, colocar num formato diferente, numa orientação diferente, como por exemplo, em vez de ser na paisagem, né, em formato paisagem, colocar modo retrato e produzir pro GTV. Então, eu, digamos que eu escrevo um roteiro de um vídeo ou decido fazer uma foto, e nesse mesmo dia, nesse mesmo momento, eu faço, já produzo para todas as plataformas que eu quero alimentar. Né? Eu acho que hoje em dia, trabalhar integrado assim é bom, porque a pessoa ela vai, por exemplo, ela vê a foto no meu Instagram e ela quer ver como eu fiz, como eu tive a ideia para aquilo, ela já é redirecionada para o YouTube, e aí ela vai acompanhando e ela fica naquele ciclo ali, acompanhando o meu trabalho, se engajando um pouco mais, e por aí eu posso reter mais público.
E otimiza tudo, né? Porque você não vai ficar, eu vou tirar um tempo pra isso, depois eu faço pro Instagram, aí depois eu vou pro YouTube. Não, você otimiza tudo, porque tempo agora, a gente precisa otimizar o máximo possível o nosso tempo, aproveitar ele o máximo, né, que a gente conseguir. E tu falou aí em inspiração e tal, em como fazer e tal, eu queria te perguntar, não só na fotografia, mas eu queria que tu não mesclasse as perguntas, as respostas, quer dizer, Mas falasse um pouco de cada. Ou se tu usar a mesma inspiração para os dois, eu não sei. Mas qual a tua inspiração para ser fotógrafo e para o vídeo também?
Eu acredito que as minhas inspirações principalmente foram as coisas que eu assisti durante a minha vida inteira. Eu sempre gostei muito de filme, porém eu não pensava, tipo, na infância, que um dia eu poderia trabalhar com vídeo, com fotografia em si. Mas eu sempre assisti muita coisa, e eu acho que isso nutriu bastante a minha criatividade, minhas referências. Então, apesar de eu não ter uma memória muito boa para lembrar nomes, por exemplo, eu lembro muito de imagens, de cenas. Então, eu assisti muitos filmes, e aquilo ficou, de certa forma, gravado na minha mente, né? E hoje em dia, quando eu tô andando na rua, eu vejo, por exemplo, alguma situação, eu gosto de observar bastante, eu ligo uma coisa com a outra. Por exemplo, aquilo que eu já vi...
Uma historinha na cabeça.
Isso, aquilo que eu já vi na ficção, por exemplo, aquilo que eu já vi no conteúdo audiovisual, com aquilo que eu tô vendo no meu mundo real aqui. E às vezes eu acabo fazendo uma junção dessas duas coisas e produzo algo, né? E penso em algo. E muitas vezes o que me inspira são coisas pequenas, assim. Por exemplo, eu vi uma situação, eu vi uma coisa, uma palavra, ou então ouvi uma música, que música me inspira bastante. Eu escutei uma música e aquela música ela fez eu ter um sentimento, ou então aquela música fez eu... basicamente, em sentimentos mesmo. E eu quero produzir algo em cima daquela música. Por exemplo, o primeiro filme que eu escrevi, eu já estava com desejo de escrever um filme, porém, quando eu escrevi, foi depois que me apresentaram uma música, que é um Creep, do Radiohead, e eu comecei a ouvir bastante essa música várias vezes, e eu ia imaginando as cenas de acordo com essa música. Então, basicamente, o que me inspirou muito a querer escrever o primeiro curta-metragem foi essa música, né? Tem uma parcela muito grande. Então, basicamente, é uma mistura assim, das artes em si. Depois, quando eu passei a produzir mesmo, comecei a pesquisar, eu fui tendo algumas referências com autores mesmo, entendeu? Quem já conversou comigo, eu sempre falo isso, que o meu diretor de cinema favorito é o Quentin Tarantino, né? Eu sempre falo dele, sempre aconselho as pessoas, eu falo de filmes deles, eu mostro, eu chamo a galera para assistir filme comigo dele, porque ele se tornou uma referência mesmo para mim. Porém, eu não conhecia filmes deles a 4 anos atrás. Por exemplo, eu já tinha assistido Bastardos Inglórios, por exemplo, na minha infância, né? Não na minha infância, mas há uns 6, 7 anos atrás. Porém, eu não sabia quem era o diretor, não me liguei muito no filme. E quando eu fui assistir o mesmo filme, mais ou menos 2 anos atrás, eu fiquei louco com o filme, por exemplo, entendeu? Então, vai muito as referências que eu tenho hoje em dia, assim, de nomes em si, elas se tornaram referências recentes mesmo, né? Não foi, assim, de muito tempo. Por exemplo, hoje em dia é engraçado, né? Eu gosto muito de assistir vídeos durante o meu dia, assim, quando posso, quando eu tenho um tempinho. Eu gosto de parar para ver o que outras pessoas estão produzindo. E hoje em dia eu tô assistindo muito no YouTube, principalmente, canal de gringo, entendeu? É tudo americano, japonês. Um dia desse eu achei um cara que ele é indiano, entendeu? E tá produzindo uma pegada muito boa. Só não vou conseguir lembrar nomes agora, porque já vai aparecendo os recomendados para mim, né? E é uma galera que tá produzindo principalmente vídeo de trip, né? Viagem, né? Faz muito natureza, ou alguns, por exemplo, a galera... Normalmente nos Estados Unidos produz muito aquela coisa urbana, né? Nova York, aquela loucura, assim. Então eu tô vendo... Isso, eu tô vendo muito, hoje em dia, essas referências, né? Assim, eu tô gostando muito de assistir, né? O que eles estão produzindo fora do Brasil. Mas eu sempre assisti, principalmente, quem produz aqui no Brasil. Mas hoje em dia, assim, nos últimos 2 meses, eu tenho assistido muito, principalmente esses vídeos de viagem, né? Galera que se aventura mesmo, vai para Havaí, vai para outros países para poder produzir, né? E eu tô gostando muito dessa pegada e tá me inspirando, e é bem provável que daqui a pouco tempo eu esteja produzindo algo com esse sentido, nessa pegada também, né?
Já estou ansioso para ver esse material.
Porque ele fica na minha cabeça, fica na minha cabeça. Sim. Até no quanto...
Dá vontade, quando,
né? No quanto eu não produzir, eu não vou aquietar. Basicamente é assim que funciona.
Eu entendo bem, esse podcast nasceu mais ou menos assim.
Isso. Ah, e tem mais, tu falou, eu falei mais de vídeo, né? Mas tem a questão da fotografia. Eu sempre gostei muito de fotografia, porque acho que foi uma coisa familiar mesmo, assim. Minha mãe sempre gostou de fazer foto e tudo mais. Tem vários álbuns de família. vivo vendo álbum de família lá com ela, enfim. Então, tipo, eu já cresci vendo muita foto e tudo mais. E eu, depois de um tempo, eu comecei a ter contato com câmera fotográfica, eu comecei a fazer algumas coisas, fiz cursos, e a minha pegada foi muito pro fotojornalismo. É um negócio assim de não mudar, não manipular a imagem, mas pegar aquilo que está acontecendo naquele momento. Então, normalmente eu pegava a câmera, minha câmera, e saía fotografando na rua, fazia muito foto P&B, moro em Belém, então em Belém a gente tem uma arquitetura que é muito, muito, muito grandiosa, né? Tu como arquiteto deve ter estudado bastante nossos casarões, né? A história de Belém, enfim. E eu saía muito na rua fotografando arquitetura, fotografia do dia a dia mesmo, fotografia de rua, como a gente chama. Então, hoje em dia, eu, apesar de eu gostar mais de retrato, hoje em dia, fazer muito mais retrato, os meus retratos, eles são sempre no ambiente urbano, ou até no meio natural, mas sempre, sempre eu gosto de compor o retrato, ou seja, a pessoa num ambiente. Eu não gosto de foto de estúdio, por exemplo, um fundo de uma cor só aquele fundo branco ali, pra mim... Eu posso até movimentar a luz, mexer a luz da forma como eu quiser, mas isso pra mim não é tão bom, pra mim não é tão agradável quanto eu colocar alguém numa situação onde eu não tenho o domínio. Porque eu não controlo a rua, eu não controlo o carro que passa, eu não controlo as pessoas que passam, eu não controlo a luz do sol, entendeu? E eu gosto de me colocar nessa situação, de chegar no local, chegar com o modelo, com a pessoa que eu vou fotografar ali, e naquele momento, naquele dia, conseguir fazer uma bela foto. Né? E não algo que eu vá. Isso, não algo que eu já vou ter montado previamente, mas sim chegar na hora e me desafiar a fazer um negócio bacana ali no dia. Então eu vejo muita gente que faz foto em P&B, eu gosto muito de foto preto e branco. Então, apesar de eu não fazer muitas fotos preto e branco, eu gosto muito de admirar as pessoas que fazem retratos P&B, ou então fotos de rua P&B. Então essas são as minhas inspirações mesmo hoje em dia. Quem faz street, né? quem vai assim, se coloca no ambiente e consegue tirar daquele local ali que. Talvez a gente nem consiga imaginar uma boa foto, a pessoa vai lá e mostra que tem uma boa foto ali. Eu gosto disso.
Que existe, né? E vai existir essa foto aqui, mesmo que por um acaso, né? Sempre dá, né? Sempre tem essa possibilidade. Isso. Eu gosto muito disso também, cara. E, tipo, dessas fotos que a maioria dos ensaios tu faz, né? Sempre tem essa parte urbana e tal, a foto da ali na doca, né? Que tem os carros e tal, alguma cena ali. Até de vez em quando sai um videozinho, né? Acho que é muito, muito bom de fazer, cara. Eu admiro bastante essas fotos urbanas, como tu falou. Mas eu queria que tu também falasse pra gente, nessa jornada, cara, do teu começo até aqui, qual foi a tua maior dificuldade nesse ramo?
Não sei se eu tive alguma dificuldade muito grande, falando assim, na questão técnica, né? Porque normalmente eu me dediquei muito, assim, quando eu via uma coisa, eu queria fazer aquela coisa e eu ficava estudando até conseguir fazer.
Até conseguir.
E treinando e testando. Então, nessa parte, acho que eu não tive muita dificuldade. Talvez a dificuldade seja que eu quero produzir algumas coisas assim que estão além das minhas condições atuais. Como, por exemplo, eu quero muito produzir material de viagem, conteúdo de viagem. Porém, programar uma viagem para fora do país, fora do estado, não é algo tão simples de fazer. Então, basicamente, eu tenho muitas ideias que estão guardadas tanto na minha memória, né? Quanto das coisas que eu já escrevi, que eu tenho escrito. Tenho muitas ideias e ainda não consegui recursos suficientes, não só financeiros, mas talvez de algumas oportunidades para poder colocar em prática essas coisas. Então, acho que essa se torna a minha dificuldade. Às vezes, eu já fico até um pouco frustrado de eu querer produzir algo muito grande e naquele momento ainda não ter... Como produzir aqui? Acho que seria isso.
É, né? Mas como tu falou, né? Tu foi tentando, até conseguir tal. Eu acho que é uma das coisas que tem aí por vir, né? Acho que na jornada não... Só... É muito... Ainda tá muito no começo ainda,
isso,
digamos
isso,
assim.
Isso é um fato.
Então, ainda tem uma caminhada longa aí pela frente. Mas falando nisso, né? Entrando nesses termos e tal... Eu queria que tu desse uma dica, cara, porque tem sempre alguém que às vezes encontra uma conversa dessas, assim, na internet e tal, procurando, e quer saber, cara, uma dica, assim, que pra pessoa começar. Tem sempre aquele cara que tá começando, todo ano, todo momento, alguém quer começar, mas talvez falta algo, ou falta vontade, ou se prende muito à parte técnica, né? Pô, não tem câmera e tal, o que, que eu faço? Como é que eu faço meu filme? Então, nesses termos, assim, eu queria que tu desse uma dica para esse cara que tá estagnado aí, tentando começar.
Olha, eu já estagnei algumas vezes, né? O famoso bloqueio de criatividade, isso tudo, a gente, quem é artista, porque antes de ser fotógrafo, produtor audiovisual, antes de qualquer uma dessas coisas, eu já tinha uma mente de artista, né? Na verdade, começou ali. Eu sempre quis produzir algo relacionado a artes, né? Então, essa pessoa que tá querendo começar, com certeza ela já tem na veia ali a arte dentro dela, entendeu? E ela falta talvez um start, né? Para ela poder produzir. Então, basicamente, o que, que eu falo é, não se prende, que as pessoas hoje elas se prendem muito a equipamentos, né? Que ela é comum te ver na internet, as pessoas ostentando equipamentos, faz milhares de imagens lindas, assim, aí tu fica achando... tu fica achando que é um tipo, ah, não, isso é equipamento. Então, a gente acaba, às vezes, ficando oprimido por causa disso, né? Tipo, ah, tô só com meu celular aqui, vou pra um rolê, eu não tiro meu celular pra fotografar porque eu tô vendo todo mundo com câmera, eu fico com vergonha. Isso é uma das coisas que trava muitas pessoas, entendeu? E o que eu digo é pra não ter medo de tirar o celular do bolso, fotografar, de tirar seu celular e filmar, de conseguir uma câmera, mesmo que simples, um modelo de entrada, e botar pra filmar, entendeu? Porque o que você precisa mesmo é da sua criatividade, que a gente consegue fazer as outras coisas, entendeu? Por exemplo, edição, você vai no YouTube e você vai encontrar tutorial que vão te ensinar, né? Tem cursos que eu aconselho comprar que não são caros, entendeu? E tu vai aprender. Então, na internet tu vai encontrar gente disponível e que quer te ajudar, entendeu? Eu mesmo gosto muito de ensinar, produzir conteúdo nesse sentido mesmo, de ensinar alguma técnica que eu sei que vai engrandecer na vida daquela pessoa ali, né? No profissional dela. Então, questão de conteúdo para estudar na internet nós temos, entendeu? Vai numa livraria, procura um livro de fotografia, compra um livro, entera ali durante um mês, vai guardando dinheiro, compra um livro de fotografia que eu aprendi muito de fotografia com revista que eu comprava, né? Qualquer banca de revista que eu tava passando, eu parava, e se eu tivesse dinheiro na hora, eu comprava. E eu aprendi muito lendo matérias dessas revistas, né? Aprendi muito sobre fotografia de paisagem, fotografia documental, fotografia em preto e branco, retratos, tudo com revistas, entendeu? Eu tirava ali do bolso, sei lá, R$14, se não me engano, cerca desse valor mais ou menos, quando eu tinha, eu levava para casa e já engolia aquela revista em um dia, entendeu? Então, a gente vai encontrar material para estudo. Então, aprender, nós vamos ter meios. O que tu não pode ter, né, para quem estiver ouvindo aí, talvez esteja estagnado, com um receio de produzir, ou não saiba ainda o que é exatamente, ainda não deu aquele primeiro passo, é justamente esse, dar o primeiro passo. É você pegar seu celular e falar assim, não, eu vou fazer. Quando eu comprei a minha primeira câmera, eu nunca fotografei com celular, porque eu nunca tive celular que tinha uma câmera decente. Meu celular já era, que eu comprei, já era de segunda mão, né? Já era usada, a câmera era rachada, enfim, não focava. Então, mas eu já entrei e já comecei a aprender com uma DSLR, né? Com uma câmera, né? Então, eu fotografava, por exemplo, eu ficava trancado no meu quarto, né? De noite. Às vezes, aí eu ficava fotografando a maçaneta da porta, eu fotografava a lâmpada, eu botava uns livros ali em pé e ficava fotografando, testava todas as configurações, todos os pontos de velocidade, todos os pontos de foco, todos os pontos de abertura, ISO, testava tudo da câmera, dominava ela mesmo, entendeu? Então, eu não tinha um modelo, ou então um assunto interessante fotografar, mas como eu falei, eu fotografava a maçaneta da porta, entendeu? Eu gastei muito clique da minha câmera assim, mas isso me rendeu muito, porque hoje em dia qualquer câmera que eu pego, eu passo um tempinho ali com ela, eu já começo a dominar, entendeu? E eu não fico preso em equipamentos. E outra coisa, sair do modo automático, né? A gente buscar fazer as coisas de modo manual, né? O modo automático, ele vai te ajudar uma vez ou outra, quando tiver sem tempo de configurar, talvez, beleza, mas tu poder pegar, botar logo tudo no manual, desde a primeira vez que tu for usar o equipamento, botar tudo no manual e começar a se forçar a aprender usando ele no manual, daqui a pouco tu vai dominar teu equipamento e tu vai ver as possibilidades, né? Como eu disse, a abertura, se eu botar uma grande abertura, eu já vou explorar um bokeh, depende da lente que eu tiver. Se eu botar uma abertura mais fechadinha, eu já vou explorar a nitidez da imagem. Então, tudo isso a gente vai dominar e a gente vai colocar no nosso conteúdo, seja fotografia, seja vídeo. Então, basicamente, é produzir mesmo, entendeu? Fotografar tudo, sair na rua, pegar gato para fotografar, o cachorro, se tiver animal de estimação em casa, maçaneta da porta, ventilador, fotografar o teto, a lâmpada, enfim. Vai montando cenário com o que tu tem na tua casa. Eu montava cenário com xícara e com livro, pegava a xícara ali, fazia um café, pô, botava livros do lado, Mercedes, sempre gostei de colecionar, né? Livros, CDs, essas coisas. Uhum. Botava ali, junto ali e começava a produzir. Fazia foto, passava o dia fazendo isso. Quando tu vê, tu já começa a querer... Não, já dominei um pouco aqui, tu já vai começar a querer fotografar coisas talvez que vão ser mais difíceis, ou já filmar coisas que podem se parecer um pouco mais difíceis. E quando tu vê, tu tá sempre produzindo. Mesmo que tu não pegue esse material e poste algum pra alguém ver, né? Mas aquilo vai servir pra ti. E quando tu for fazer algo que vai ser, que vai produzir, por exemplo, uma rede social, ou então quando tu vai produzir pra alguém, tu já vai ter ali uma experiência grande, entendeu? Então, basicamente, sim, é isso. É não perder tempo, não ficar esperando. Não é nem esperar, não espera nem a criatividade vir do céu, não. É já começar a fotografar qualquer coisa ali. Vai clicando, quando tu vai vendo, tu vai abrindo teu olho, tu vai começando a perceber, aí vai percebendo a luz, vai percebendo, enfim, é, tudo vai que tá em volta, medo, cenário, cores, vai testando, é isso, é testar mesmo.
Pode crer, a pessoa vai tendo essa prática, vai começando a se instigar mais, a querer melhorar, né, querer buscar coisas novas e tal, e etc. Isso que eu acho bem interessante da saída fotográfica que tu organiza lá, né?
Isso.
E nela tu tem uma coisa que tu fala bem interessante lá, que é pra pessoa levar celular, levar câmera, né, e não se importar muito com isso e tirar foto do jeito que ela deseja.
Até aconselho as pessoas que mesmo que não queira fotografar, mas goste de fotografia, vai pra lá pra bater papo com a gente, que é bacana. Olha, entendeu? Eu falo isso pras pessoas, ah, porque eu não sei fotografar, ou então tô sem equipamento, tô sem celular. Cara, vai assim mesmo, tu gosta de fotografia? Vai lá, bora bater papo, bora conversar sobre fotografia, que isso vai engrandecer, né? Vai engrandecer com certeza quem tiver ali no momento.
Exatamente. Bom, e para encerrar, temos a nossa surpresa, que é a...
Eu ansioso por isso.
Para dar jus ao nome desse podcast, né? Eu tenho aqui algumas coisinhas dentro de uma caixa. Que eu tirei, né? Escrevi. E eu deixei aqui pra instigar o meu convidado, né? Pra ver o que ele... Qual é a resposta, mas... E aí tu pode responder, pode se recusar a responder. Fica o teu critério aí, responder do jeito que tu quiser, uma palavra.
Vamos lá, vamos lá.
Enfim.
Pode mandar. E aí... Desafio dado, vamos desafio lá, né? Cumprido.
Deixa eu ver aqui. Balança bem, né? Tá. Vamos ver. A pergunta vale pro ano que vem também, porque esse ano já tá acabando, né? Mas, beleza, quem sabe, enfim. Você quer viajar esse ano?
Quero. Pode ter certeza que eu tô conversando isso com algumas pessoas. Eu tô programando realmente 2 ou 3 viagens pro próximo ano. Olha aí, dentro do Brasil mesmo, eu quero uma bem próximo, que é uma mais para relaxar ali, né? Para passar um tempo, assim também buscar inspirações. Mas principalmente relaxar, não pensar, caramba, em trabalho, por exemplo, sabe? Sim. E é incrível, porque eu vou para não pensar em trabalho e acabo tendo diversas ideias para trabalhos. Então, costume. tem uma outra viagem que eu estou programando também, né? Se der tudo certo, eu vou, que é para o Wedding Brasil. Eu nunca fui, é um evento que eu tenho vontade de ir, que é em abril, né? Lá em São Paulo, então já estou me programando. Esse ano que 2019 era para eu ir, porém eu não me organizei, agora já estou me organizando. Para 2020 e eu tenho vontade também, ainda esse ano ainda não tenho um local específico, né? Mas viajar como se fosse umas férias mesmo. Sim. Viajar para conhecer outro local. Não, acredito que em julho mesmo, né? Viajar assim mesmo sem um motivo específico, como por exemplo, ir para o Edge em Brasil, entendeu? Que já vou para estudar, para me formar ali. Não, quero viajar, tipo, escolher um local, exemplo, que eu tenho vontade de ir para São Paulo. Não, para São Paulo, mas eu vou passar ali umas 2 semanas, por exemplo, mas sem um rumo específico, mas para conhecer, para dar rolê, para fazer foto, para produzir vídeo, entendeu? Nesse sentido, uma viagem que seria sem aquele roteiro já pré-definido, entendeu? Eu penso nesses 3 viagens para esse ano.
Uma surpresa. Até pra ti mesmo, né?
Uma surpresa bem interessante.
Que novidades, né?
Isso.
Ai, cara, eu acho que isso é bem interessante. Então, a gente viajar sem muitas pretensões e lá na hora da viagem, no outro lugar, a gente ter umas surpresas, ter algumas coisas inesperadas, acho que isso vale muito a pena ter. Kevin, muito obrigado, cara, por esse papo. Foi curto, mas isso dá aquele gostinho de quero mais. Com certeza, eu vou te chamar de novo para outro papo lá pro ano que vem mesmo. Vou gostar de chamar duas vezes aqui para falar sobre outra coisa também.
Sim, sim.
E, cara, muito obrigado por estar disponível aí. E fala, deixa suas redes sociais, contatos, essas coisas.
Bem, meu nome, ele não é um nome tão comum aqui no Brasil, né? Kevin Hendrix. Então, tu vai na rede social, no Instagram, é Hendrix_Kevin. E no YouTube, Kevin Hendrix. E o site também, kevinhendrix.com.br. Então, é o meu nome mesmo. Aprendendo meu nome, tu vai me encontrar nas redes sociais, enfim. E agradeço também o convite. Foi show esse papo. A gente já conversava muito tempo que a gente ia gravar e nunca gravava. Aí, de um dia pro outro, bora gravar hoje, bora gravar. Então, pronto.
Bora lá, vamos lá, tá disponível, que horas e tal, vamos logo fazer.
E que bom que chance, né? Foi nessa nova empreitada, né? Eu já acompanho... Pode falando, né? Que o primeiro podcast, né? Eu escutei alguns, já tive a honra de participar também. Então,
tem que voltar, inclusive.
Isso. E acompanho principalmente também no Instagram, vejo quando coloca coisa no YouTube, que é uma plataforma que eu consumo diariamente. E eu tô feliz de ter vindo aqui, né? Já um dos primeiros programas do novo podcast, né? E é um quadro que eu achei interessante o nome quando eu escutei. Do zero, né? Que o nome, qual foi a ideia, né? O que é dentro da caixa e essa surpresa no final também. Foi muito interessante, acho que é um formato que vai dar muito certo. Então, eu só acredito que vamos gravar muitos programas ainda e produzir não só o podcast, mas produzir filme, vídeos, fotos e várias ideias que a gente tiver por aí pela frente.
Exatamente. Muita coisa virá por aí. O ano é novo, logo mais, e coisas novas virão. Então, muito obrigado por você que ouviu até aqui, acompanha essa conversa boa, acompanha as outras e deixem seus comentários e curtidas, essas coisas. Ouçam muito esse podcast, que as dicas são bem valiosas aqui do Kevin. Então, muito obrigado, valeu, falou.
E até mais, falou.